Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, aqui quem fala é Lucas Fernandes, consultor de análise política, e está começando agora mais uma edição do podcast BMJ. A gente vai fazer uma edição especial dessa vez para falar só sobre a reforma da Previdência, que teve o texto base aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Para conversar comigo sobre esse tema, eu trouxe aqui a nossa equipe de legislativo da BMJ. Estão aqui comigo hoje o nosso consultor Gabriel Borges. Tudo bem, Gabriel?
Tudo bem, olá.
Também está aqui a nossa consultora de processo legislativo, Fernanda César. Tudo bem, Fernanda?
Tudo ótimo.
E fecha um time, o Carlos Miller. Tudo bem, Carlos?
E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, pessoal?
Bom, antes da gente começar a discussão, eu só queria reforçar que a gente está gravando o podcast na quinta-feira, no início da tarde, quando a votação dos destaques ainda não começou. Então, a nossa ideia é fazer uma recapitulação de como foi a tramitação da reforma até agora e quais são as perspectivas para essa votação que, apesar de já ter vencido o seu maior obstáculo, ainda falta muita água para rolar debaixo dessa ponte. Bom, então vamos falar sobre a votação que a gente teve na comissão especial. Vamos retomar um pouquinho o que aconteceu na semana passada. Foi uma discussão longa, né? Durou a semana inteira na comissão especial e os deputados conseguiram aprovar o texto na sexta-feira de madrugada. A gente viu várias tentativas de obstrução da oposição, mas o resultado veio dentro do esperado, né? Com os partidos do Centrão e da base sendo fiéis à reforma. Alguém tem algum ponto para destacar nessa questão da comissão especial? Como é que vocês acompanharam o andamento?
Então, Lucas, foi uma, de fato, a primeira demonstração de força do governo nesse processo. Eles conseguiram aprovar quase integralmente o texto do Samuel Moreira. Alguns destaques também foram aprovados, claro. Por exemplo, a isenção das contribuições previdenciárias sobre exportadores rurais foi tirada do texto, né, que o Samuel Moreira tinha incluído de última hora. Mas, no geral, foi uma grande demonstração de força do governo e do Rodrigo Maia também, que coordenou toda essa articulação e já garantiu um pouco de força também na discussão dela em plenário.
Eu acho ainda, inclusive, que foi uma demonstração de força ainda maior do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, né? Que ele que fez toda essa coordenação, o governo eu acho que levou ali de escanteio os louros da articulação que o Rodrigo Maia fez, porque a reforma era uma pauta do governo, que foi encampada realmente pelo Rodrigo Maia. Desde o início da legislatura, ele já falava que tinha o compromisso de aprovar a reforma, né? Tanto que durante a aprovação da reforma, ele esteve na comissão especial por diversas vezes. Ele cancelou as sessões de plenário para que não atrapalhasse a tramitação da reforma, as discussões da reforma na sede da comissão mista, da comissão especial. Então, assim, eu acredito que durante a discussão no âmbito da comissão, o maior enfoque, o maior poder de articulação que viabilizou realmente o encaminhamento da reforma para o plenário foi ali a articulação que foi feita pelo presidente da casa. E também a forma que ele foi conduzindo os trabalhos, mesmo de fora da comissão, né? Ele cancelou a sessão do plenário, pediu para que cancelassem reuniões das comissões mistas, tudo para que a reforma fosse privilegiada dentro dos debates da casa.
Eu acho interessante esse ponto que você destacou, porque para vocês que estão sempre nos corredores das comissões, é raro ver um presidente da Câmara lá, né? E o Rodrigo Maia estava, como você bem colocou, né, o tempo inteiro participando ativamente da reforma, né? Não só nos bastidores, mas também colocando a cara no jogo.
Exatamente. Além de fazer diversas reuniões, a todo momento que tinha um impasse durante as discussões na comissão, era o Rodrigo Maia que encabeçava puxar uma reunião para buscar um acordo. Houveram diversas reuniões na casa dele, na presidência da Câmara, e você via ele transitando pelos corredores da Câmara, que não é realmente muito comum.
Eu acho que tudo isso resulta do que a gente falou em alguns podcasts atrás, sobre a reforma ter saído do governo e ter realmente virado algo da Câmara, e mais especificamente do Rodrigo Maia, né? Ele colocou a cara dele na reforma, ele articulou a reforma, ele tomou pra si, articulou já com o Senado, já tá do jeito que ele podia fazer essa reforma pra poder seguir pras outras pautas e pra poder gerar o próprio capital político dele. Então, ele também não fez uma votação muito acelerada pra também não se queimar muito, mas mesmo assim conseguiu aprovar e aprovou com números muito altos, né?
É, eu acho que é importante a gente destacar isso, né? Talvez tenha sido o fato mais relevante da comissão especial. É que, de fato, o texto que saiu de lá, ele é bem robusto, né? E acima das expectativas. Então, a economia projetada em 10 anos é de cerca de 990 bilhões. Até pouco tempo atrás, a gente tinha uma expectativa um pouco mais pessimista, né? De que talvez o texto saísse de lá com uma economia prevista de 700 bilhões. Vale ressaltar também que o relator, ele deu uma roubadinha, né? Então, ele colocou ali um aumento de alíquota, né, junto desse cálculo da economia prevista com a reforma, mas quando a gente olha pro texto como um todo, é importante que ele saia forte com essa economia agressiva da comissão, porque ele pode ser desidratado no plenário também, né?
Agora que tem o texto base, né, no plenário, ele meio que já foi votado, ele realmente pode, né? Mas agora só pelos destaques, que é o que ainda está pendente na votação.
Bom, então, já que a gente entrou no plenário, vamos falar como é que foi essa votação de ontem. O governo conseguiu vencer a obstrução da oposição de uma maneira mais fácil do que a gente estava prevendo, não é mesmo?
Nossa, muito fácil. É um fato curioso que nós regimentalistas observamos é o fato de que, principalmente, foi a atuação da oposição dentro do plenário. A gente conseguiu perceber que a oposição agiu de forma muito branda, porque eles tinham a possibilidade de apresentar diversos requerimentos de adiamento de discussão. E eles preferiram apresentar um requerimento de retirada de pauta que prejudica todos os requerimentos de adiamento de discussão. Então, assim, se eles tinham a oportunidade de apresentar requerimento de adiamento de discussão da matéria por 10 sessões, 9 sessões, 8 e assim por diante, em preferência, eles poderiam ter apresentado esses requerimentos, depois ter apresentado o requerimento de retirada de pauta. Porque o requerimento de retirada de pauta, ele prejudica os outros requerimentos. Eles conseguiriam ter estendido os debates até o fim da semana com essa ação. E muito provavelmente... Se muito bem coordenados e organizados, eles teriam alguma oportunidade de fazer com que a reforma não fosse aprovada ainda nesse semestre. Ao meu ver, eu achei que regimentalmente a oposição não soube lidar muito bem com todos os instrumentos que eles tinham.
E principalmente quando a gente observa em relação ao que foi visto na comissão especial, né, onde os requerimentos de adiamento de discussão foram usados e eles aproveitaram essa oportunidade para estender ainda mais a obstrução.
De fato, houve esse contraste entre plenário e comissão especial. A votação no plenário, que todo mundo imaginava que seria mais difícil do que na comissão especial, pela quantidade de deputados, pela quantidade de ideias e ideologias lá dentro, mas realmente não foi o que a gente observou, né? Como o Gabriel ressaltou, a oposição poderia ter usado mais essas oportunidades de obstrução, né? Na primeira sessão de discussão, eles preferiram um requerimento de retirada de pauta, que prejudicou os adiamentos de discussão, e logo depois, iniciada a discussão, o governo conseguiu aprovar um requerimento de encerramento da discussão, dando pouca margem para processos obstrutivos que adiassem essas discussões. Na sessão posterior, eles também preferiram a retirada de pauta, prejudicando novamente os requerimentos, dessa vez de adiamento de votação. Então, de fato, deu uma facilitada. Eu acho que o Rodrigo Maia teve um papel nisso, inclusive porque no discurso final lá da aprovação, naqueles 14 minutos de discurso, ele reforçou que eles só chegaram naquele resultado por causa da relação que foi construída também com os partidos de esquerda. Em nenhum momento, como o governo fez anteriormente, o Maia criticou partidos de esquerda, criticou deputados da oposição. Ele, pelo contrário, ressaltou que ali é uma casa plural, que fortalece a democracia e que todos têm opiniões, mas independentemente delas, eles queriam ver o Brasil crescer. Então, ele mais uma vez reforçou o compromisso que ele tem, a parceria que ele tem com partidos de esquerda, como PCdoB, PSOL, PT, citando nominalmente, inclusive, alguns deputados que foram expoentes da oposição nessa discussão.
Acho que foi aquilo que a gente falou, né? O Maia não queria se indispor com ninguém, ele não quer sair queimado da reforma, ele quer sair como um bom articulador que tá escutando todo mundo, e eu acho que o que também garantiu o número de votos foi a articulação que eles fizeram com a bancada feminina também, e aí tirando a questão partidária, né, muitas votaram com o acordo que a bancada feminina fez para alterar algumas regras na Previdência, e foi muito bem recebido pelo plenário, né, teve um momento assim, só delas falando, que foi bem acolhido pelos outros deputados e que garantiu alguns votos aí a mais.
Eu acho que realmente só mostra que o Maia está com um poder de articulação crescente, cada vez maior. Isso abre caminho para mais reformas no futuro, né? E todas elas capitaneadas pelo Maia.
E ainda assim, além desses instrumentos que a gente falou, a gente ainda pode observar uma outra forma de fazer regimental que a oposição poderia ter se aproveitado, que era ter apresentado um número muito maior de emendas aglutinativas para que fossem deliberadas pelo plenário. E isso não aconteceu. Então, fica aí até uma dúvida, né, do quanto que a oposição realmente estava fazendo o trabalho da oposição. Eles levaram as considerações, fizeram manifestações em plenário, mas eu enxergo que regimentalmente foram deixadas de lado várias oportunidades que poderiam ter sido melhor aproveitadas.
Só para colocar um pouco em termos práticos para o nosso ouvinte que não está muito acompanhado, não está muito acostumado a acompanhar processo legislativo, cada votação de requerimento no plenário costuma durar em torno de 3 horas, né, com processo de encaminhamento, etc. Quando a oposição abre mão de apresentar 10 requerimentos e apresenta um que prejudica esses outros, ela está facilitando muito o processo de votação, né? Então, na prática, ela poderia ter feito muito mais obstrução, apesar de ter a minoria dos votos e não conseguir reverter a aprovação, né? Ela conseguiria atrasar esse processo substancialmente.
Exatamente.
Bom, vamos falar então agora do reflexo dessa boa articulação do Rodrigo Maia, que foram os 379 votos a favor da reforma da Previdência. Nem os deputados mais otimistas estavam apostando nisso. Só para falar uma coisa que andou circulando por aqui, é que os deputados do DEM, eles fizeram um bolão para saber quantos votos teria a reforma da Previdência. O parlamentar que estava mais otimista chutou 361 votos e o mais pessimista chutou 328. Como ninguém acertou, o que a bancada do DEM tá prometendo é que eles vão juntar esse dinheiro pra fazer um churrasco, né? Vamos ver o que vai acontecer.
Inclusive, Lucas, algumas reportagens mostraram que o próprio Onyx calculava que eles poderiam alcançar 355 votos. Então, realmente foi para eles e para o Rodrigo Maia muito melhor do que o esperado.
Eu acho que nesse meio tempo, aí, né, quando eles colocaram essas colocações, essas expectativas, a gente teve um outro fato importante, que foi a instalação da reforma tributária, né? Por muito tempo a gente estava esperando, e era um fato que o Maia já tinha dito, né? Assim que acabasse a reforma previdenciária na Câmara, ele ia instalar a tributária, e de fato fez. Ele compareceu na instalação, ele ficou lá o tempo todo dialogando com os deputados, falando quanto essa reforma também vai ser importante, e mostrando para os deputados que ele estava articulando votos ainda, né? Então, a relatoria na comissão não ficou com quem a gente esperava e com quem estava viajando o país, né? Buscando propostas, né, para incluir, que era o deputado Alexis Fontaine, ficou com o Agnaldo Ribeiro, e o Agnaldo agradeceu muito a articulação do presidente para essa relatoria. Então, a gente já sabe que o Maia estava articulando as duas reformas aí para garantir votos nos dois lugares, né?
Alguns votos do PP vieram desse processo de negociação, né?
E não só a reforma tributária. O Rodrigo Maia, ele tá procurando fortalecer cada vez mais. Isso ficou muito claro no discurso dele, quando ele falou que o centrão, essa coisa que falam que é mal, é a resposta da solução dos problemas do país. E ele tá criando, ele tá colocando o parlamento numa situação em que o parlamento tá dando respostas para a sociedade, né? Tá vindo a reforma da Previdência, o Maia fala agora na reforma da tributária, ele fala em trazer também a questão da solução para os problemas de saneamento no país, tem falado também a respeito de outras matérias que vão privilegiar aí alguns setores que estão com diversos problemas na sociedade, justamente nessa busca de trazer respostas para a sociedade, né? E cada vez mais ele vai criando força e trazendo notoriedade. Isso é muito engraçado, porque o Maia, ele é um deputado que ele foi eleito com pouco mais de 47 mil votos no Rio de Janeiro.
O Maia já tentou disputar a prefeitura do Rio, sofreu uma derrota ali expressiva também.
Exatamente.
Né?
Mas assim, eu acho que agora ele encontrou o caminho para se mostrar não só como um bom articulador, mas como assim, um grande viabilizador de soluções para os problemas que hoje o Brasil mais tem esperado, né? Isso é uma forma de se capitalizar politicamente muito
grande.
E o Maia tá olhando o futuro, né? Porque logo mais ele vai sair da presidência da Câmara e ele precisa continuar subindo, né? Você não sai da presidência da Câmara e volta a ser um deputado normal, lá brigando no meio do plenário, né? Você tem que continuar subindo e ele tá se capitalizando muito bem pra fazer isso, pra continuar na relevância da política.
Eu queria voltar aqui num ponto que o Gabriel, o Lucas e a Fernanda falaram, que foi o papel do Centrão e do Rodrigo Maia em tudo isso, né? O Maia, assim como ele capitaneou a reforma da Previdência, ele está buscando capitanear agora a reforma tributária, esteve inclusive presente no plenário da comissão especial que foi instalada, e junto com ele, ele está levando o Centrão, ele está querendo mostrar para a sociedade que o Centrão não é aquele bloco que ninguém entende, que só pode receber críticas.
E que é muito demonizado, né?
Exato, que é demonizado, isso, é. O próprio governo, representante do governo dentro do Congresso, demonizando o Centrão, e isso estava prejudicando a articulação do governo, e o Maia decidiu, então, levar agora o Centrão junto com ele, né? Colocou o Agnaldo Ribeiro, que é um dos expoentes do Centrão lá, que é líder da maioria, já foi líder do governo, é do PP, que é um partido que representa o Centrão lá dentro. Então, aquele discurso dele, agradecendo o Centrão, e agora colocando ele e o Centrão para capitanear mais uma reforma, é uma demonstração de que eles também não vão ceder para o governo, e eles vão ser os responsáveis pelas reformas no Brasil e não o governo.
E em paralelo a isso que o Carlos falou, você vê o governo cada vez mais se contradizendo. Você vê aí, por exemplo, a questão do pagamento das emendas para aprovação da reforma. Nessa semana o governo liberou mais de 1 bilhão para o pagamento de emendas. A expectativa é que chegue a 5 bilhões. Até o momento, a reforma ela tá mais barata do que, por exemplo, a denúncia do Temer. A primeira denúncia custou um pouco mais de 2 bilhões. A Previdência está com a previsão de chegar com o pagamento, né? Que pelo acordo eram 20 milhões no primeiro turno, depois mais 20 no segundo, e ainda existiam algumas negociações referente a créditos extras para cada parlamentar que votasse a favor. Então, você pega um histórico aí de que o governo sempre falou que não iria fazer o toma lá da cá, não ia fazer, o presidente deu uma declaração falando que essa semana aqui não estava fazendo o toma lá da cá, porque eu acho que ele já está sentindo a preocupação disso começar a ventilar dentro da sociedade, que o governo está fazendo o toma lá da cá, falando, mas foi aprovada a PEC do orçamento impositivo, o governo é obrigado a pagar. Não, na realidade o governo é pagar, existe um número de emendas que são obrigatórias, aquelas ali sim, tem outras que não, tem outras que são discricionárias, o governo paga se quiser, entendeu? E além disso, crédito extra também é discricionário. Então, não existe essa de que o governo não está fazendo o toma lá da cá. Sim, o governo está fazendo, como o pessoal chama aí, o toma lá da cá, né? Assim, o que outros governos fizeram, alguns de forma mais politicamente mais fortalecida, como o Lula, que conseguiu aprovar muita coisa. A Dilma já, assim, ela liberava muita emenda e ainda assim não conseguia segurar os vetos dela, por exemplo. A Dilma já chegou a liberar 6 bilhões para segurar veto. O que, assim, você vê que claramente é um preço muito alto, né? 6 bilhões para segurar veto é mais barato do que a previsão da reforma da Previdência, por exemplo.
E vale destacar, né, que a gente tava falando, né, o toma lá da cá, mas que é uma prática comum do presidencialismo de coalizão e que não significa necessariamente corrupção, né? Isso é um movimento legítimo que os deputados cobram para ter recurso para projetos sociais e obras, enfim, questões relevantes para suas bases eleitorais. Nada mais justo, né?
Não, exatamente, é isso. A questão da indicação das emendas, elas acontecem desde sempre. O parlamentar tem essa prerrogativa. É função do parlamentar de levar recursos para suas bases. Eles representam os seus estados, os seus municípios. Esse é o trabalho do parlamentar. O que se questiona quando fala a respeito do toma lá da cá é se é o recurso ideal. Às vezes é o melhor momento para você mandar um hospital para um município de 3 mil pessoas que talvez não tenha médico para atender as pessoas. Você vai ter só uma estrutura. Isso é algo a ser questionado, estudado, e que eu acho que a administração pública vai desenvolver cada vez mais ações para que isso sejam viabilizadas da melhor forma. Mas não é ato de corrupção, não é um ato errado. É a praxe do governo de coalizão, como o Lucas falou.
Bom, eu acho que vale a pena a gente analisar também alguns pontos mais detidos desse discurso do Rodrigo Maia. O primeiro que eu destaco é é que ele foi absolutamente ovacionado quando ele entrou na tribuna para discursar. Ainda não havia sido divulgado o resultado da votação do texto base, então ninguém sabia que a votação seria tão expressiva assim, mas mostra o respeito que o plenário teve pelo Rodrigo Maia. E destaco também que, ao longo da fala do presidente, o plenário ficou mudo, né? Algo que é surreal quando a gente pensa naquela barulheira que são essas votações super tumultuadas e complexas. E eu acho que é sintomático a gente estar falando sobre reforma da Previdência há tanto tempo e até agora não ter surgido um nome muito relevante na nossa conversa, que é o do presidente Jair Bolsonaro, né? Isso não surgiu nem na nossa conversa, nem no discurso do Maia. Mostra aí o quanto o presidente ficou alheio, né, nessas negociações e que, pelo menos assim, pra gente que entende de como funcionam as tomadas de decisões aqui em Brasília, isso é relevante, né? Talvez a população atribua a aprovação da reforma ao governo Bolsonaro, mas na nossa discussão fica claro aqui que o presidente teve um papel bem de coadjuvante quando a gente pensa em outros atores que tiveram uma participação determinante nessa aprovação.
Lucas, de fato mostra que essa proposta não é do governo, é a proposta do parlamento, é a proposta principalmente do Rodrigo Maia. E eu acho que ele não teria conseguido esse resultado se não fosse dessa forma, porque o governo, desde que iniciou em janeiro, vem gerando muitos tumultos dentro do parlamento, muitas brigas desnecessárias com partidos de esquerda, partidos do centro. Eu acho que se isso não tivesse ido para a mão do Rodrigo Maia, você não teria visto índices de votos favoráveis dentro de partidos como o PDT e o PSB. Partidos que antes se declaravam praticamente de oposição ao governo tiveram índices de votos favoráveis acima dos 30%, entendeu? Você tem que considerar que o Alessandro Molon, que hoje é líder da oposição, está no PSB e mesmo assim não conseguiu garantir 100% de votos contrários dentro do partido dele. Foram 30% dos deputados do PSB votando a favor da reforma. Então mostra que a proposta saiu do governo, foi completamente, quase completamente, para o parlamento, fortalecendo o parlamento e o Rodrigo Maia. No final do discurso dele, eu achei que ele não ia agradecer, mas chegou a agradecer o Onyx, mas reforçando...
Fez até uma piadinha, né? Exato. Disse que tem que almoçar com ele para mostrar para a mídia que eles não estão brigados.
Apesar dele ter feito, então, ter amenizado essa situação que a mídia vem falando muito entre os dois, ele também reforçou a necessidade de maior diálogo entre o parlamento e o governo, né? Entre eles e o Onyx, no caso, né? Então, realmente mostra que o governo pode ter pecado em algumas coisas e que, se não fosse o parlamento, né, a reforma estaria parada.
Bom, mas nem tudo são flores, né? A votação do texto base já foi vencida, mas a gente tem agora as deliberações dos destaques, que tem alguns pontos polêmicos que podem desidratar a reforma e que, enfim, vai demandar também uma capacidade de articulação tanto do Rodrigo Maia quanto do governo, né? A gente já viu que na votação de quarta-feira à noite, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não conseguiu estender longamente a sessão porque estava com medo de sofrer algumas derrotas na votação dos destaques.
Sim, Lucas... E isso foi, grande parte disso foi relacionado à questão do pagamento de emendas, né? Durante o processo de votação lá na Câmara, tinham vários parlamentares que não paravam de ligar na Secretaria de Governo para saber se as emendas haviam sido empenhadas. E ainda assim, as emendas, quando elas são empenhadas, o empenho ele é só um compromisso, assim. Ah, sabe quando você faz seu orçamento ali no mês? Ó, eu tenho que pagar isso aqui? Você coloca no orçamento? É isso. Então, o parlamentar não estava tendo uma dificuldade de saber se tinha... existia um empenho, e o Maia, mais uma vez, muito visionário, ele encerrou a sessão e deixou a votação dos destaques para depois. Até porque o governo, a gente aqui da BMJ, que acompanha muitas atividades do governo, o Congresso, a gente conversa com diversos parlamentares, a gente recebe as informações e existe um problema agora em relação ao pagamento de tudo que foi prometido. Porque dentro dos orçamentos dos ministérios, existe o limite do que se pode ser gasto também, entendeu? Então, para você alterar esse limite, eu quero comprar, sei lá, 30 mil ambulâncias, mas dentro do orçamento só tá escrito que eu posso comprar 20 mil. Você vai ter que mandar um projeto de lei, um PLN, né, um projeto de lei do Congresso Nacional, para ser votado, para alterar essa lei que determina isso. E isso
foi isso que o governo fez ontem, né?
Exatamente.
Em uma edição extra do Diário Oficial, abriu aí esse crédito orçamentário extra, mas que precisa ser ainda aprovado pelo Congresso.
Abriu o crédito e ainda vai mandar o PLN para alterar. Ele só indicou o dinheiro, né? Então, assim, a gente vê que o governo ainda tá batendo cabeça também, inclusive numa relação orçamentária com o Congresso. Vai chegar um momento e isso acaba viabilizando outras coisas. Por exemplo, cada vez mais o Congresso tomar poder do orçamento, que é uma prerrogativa do Poder Executivo. Esse ano a gente teve a aprovação das emendas de bancada obrigatória. Agora, todas as emendas de bancada são obrigatórias também, impositivas. Então, você vê que o governo está perdendo espaço de articulação por inabilidade, por falta de conhecer o processo. E cada vez mais, o Poder Legislativo, encabeçado aí, liderado pelo Rodrigo Maia, vem ocupando os espaços, né? Na política é assim. Se você não ocupa o espaço...
Existe vácuo de poder, né?
Exatamente. Se você não ocupa o espaço, alguém vai ocupar por você.
Inclusive, durante o discurso do Rodrigo Maia, vários deputados gritaram, né? Parlamentarismo na hora que ele tava falando. Reforça essa tendência, né? O Rodrigo Maia, ele chegou a dizer que o Congresso, ele não tava querendo retomar prerrogativas para superar o Poder Executivo, mas ele queria recuperar algumas prerrogativas que foram retiradas ao longo do processo de redemocratização, né? Que coloca o presidente brasileiro com muitas prerrogativas que presidentes de outros países não têm, né? Então, medidas provisórias. O presidente tem à sua disposição vários recursos para garantir a governabilidade e mostra que agora o parlamento está querendo retomar um pouco desse protagonismo.
Isso fica bem claro naquela frase do Maia, né? Durante 30 anos tiraram o nosso protagonismo, né? E agora ele vai tentar trazer isso de volta.
Exatamente. A grande questão é que, para mim, me chama a atenção é o fato do presidente, que é um ex-parlamentar de diversos anos, foi eleito com um alto índice de apoio popular, ele não saber lidar e conduzir essa relação com o Congresso de forma que poderia ser de tanto sucesso, né? A gente vê aí ele desidratando cada vez o poder executivo. O Poder Executivo está perdendo os seus instrumentos de fazer política, né? Porque, querendo ou não, o Poder Executivo também tem que ter os seus instrumentos de fazer política, né? É aquela questão de você, os três poderes independentes e harmônicos entre si. Tem que ter o check and balances ali. Você tem que ter uma forma de contrabalancear, né? Só que agora... o executivo está perdendo tudo isso e está ficando cada vez mais escanteado, né? Você vê isso acontecendo com um presidente que é ex-parlamentar, várias legislaturas.
Quase 30 anos de mandato,
entendeu? Ele deveria minimamente entender o funcionamento da máquina. Você vê que é um presidente que não conhece bem o funcionamento da máquina e da forma de fazer política.
Bom, eu acho que isso deve um pouco também é reflexo, né, de como ele atuou no parlamento. Ele nunca ocupou liderança, sempre estava na oposição. Então, é um tipo de atuação bem diferente dessa, por exemplo, do Rodrigo Maia, né, que tem que procurar o consenso, que tem que fazer acordos. O Bolsonaro, ele estava numa situação um pouco mais confortável, né? Quando você está na oposição, é mais fácil, né? Então, é só obstruir, é só votar contra o governo, é só fazer um discurso mais inflamado, né? O trabalho difícil mesmo é esse de tentar formar consenso, né? Isso que falta um pouco.
Dentro dos corredores da Câmara, o que a gente mais escuta é: vamos tentar um acordo. Você nunca vai conseguir, você nunca fala vou conseguir um acordo, é sempre vamos tentar, porque é muito difícil conseguir um acordo dentro do Congresso. Às vezes eu acho que até pra servir o café é difícil conseguir um acordo, se começa pela direita, se começa pela esquerda.
Bom, então, para a gente fechar, eu acho legal a gente elencar aqui alguns atores e ver como que eles se saem desse processo de votação. Vamos começar então. Eu falo o nome e a gente vai conversando sobre eles. Rodrigo Maia, é assunto onipresente aqui. Sai indiscutivelmente como o grande ganhador desse processo, né?
Acho que mais do que como o grande ganhador, como o grande cabeça da reforma, né? Ele levou para casa a reforma e é dele. Não tem mais discussão se a reforma é do governo. Talvez tenha para fora, mas dentro do parlamento a reforma é dele.
E como foi ressaltado, parece ser processo contínuo, né? Ele e o Congresso já venceram no orçamento impositivo, na nova forma de tramitação das MPs, agora na Previdência, e vai tocar a tributária ainda.
E ocupando espaços como o do ministro Paulo Guedes, que ficou também bem ausente do plenário, né? Eu já trabalhei com outros ministros, os meus ministros, quando tinha votação de alguma matéria, matéria de interesse deles, eles iam lá pro plenário. Eu senti falta do Paulo Guedes.
Bom, falando do Paulo Guedes, então, vamos falar sobre ele. É, ele estava numa reunião com, lá no Ministério da Economia. É, quando o texto base foi aprovado, algum assessor falou para ele que havia sido aprovado, então ele não estava acompanhando. E aí ele foi cumprimentar os técnicos que estavam mais envolvidos nessa questão. Então é sintomático. Vamos falar agora sobre o Paulo Guedes. Sai ganhador, perdedor. Na minha visão, ele sai ganhador por quê? Ele pautou a reforma da Previdência. Era muito fácil, quando ele chegou no Ministério, pautar a votação da reforma do Temer, que estava no plenário e que ia trazer uma reforma, uma economia em 10 anos, substantiva também, ia ser 650 bilhões. Ele pautou, quis apresentar a proposta dele e deu resultado, né? A gente está caminhando para uma expectativa de quase 1 trilhão de economia, o que é muito favorável para o enxugamento das contas públicas que ele está querendo propor.
É, de fato, é claro que o Paulo Guedes não foi um vencedor como o Maia, mas foi um vencedor. É óbvio que a reforma da Previdência saiu dele, né? O Bolsonaro, em todos os anos de atuação no Congresso, foi contrário a muitas reformas da Previdência. Então foi o Paulo Guedes que encampou essa briga no governo. Entretanto, dentro do Ministério da Economia, quem eu acho que saiu mais fortalecido foi o Rogério Marinho, se eu tiver que comparar. Ele também foi muito ovacionado quando o Maia citou o nome dele lá, durante a votação, e eu acho que isso abre oportunidade para ele, no futuro, ocupar um cargo talvez maior do que secretário especial. Talvez ocupar alguma pasta equivalente ao ministério, alguma secretaria de governo, secretaria geral ou outro ministério, quem saiba.
O Rogério Marinho, ele sim estava fazendo o trabalho de ir em gabinete, em liderança, sentar com os deputados, explicar a reforma, ponto a ponto, que é o trabalho de formiguinha que você tem que fazer para conseguir os votos, né, no final do dia.
É, eu concordo com vocês, eu entendo ainda, assim, que eu, realmente, o Paulo Guedes, ele sai fortalecido, mas ele não sai fortalecido politicamente, assim. Ele sai fortalecido como um bom técnico, bem aquele, o discurso do governo, né, de colocar bons técnicos para liderar as pastas, né. Então ele mandou uma reforma um pouco mais agressiva e colocou ali o Rogério Marinho, que fez a parte política, porque ele não é político, né, ele não faz a articulação, assim. Apesar que, se você for observar, ele até recebeu alguns parlamentares, mas quem faz o trabalho, como a Fernanda, o trabalho da formiguinha de lá, foi o Rogério Marinho, né?
Rogério Marinho, que inclusive já pode colocar no currículo especialista em reformas, né? Foi o relator da reforma trabalhista, que também foi outra bomba que ele segurou, então tá fazendo esse processo muito bem.
É, eu acho que não só tirou um pouco de protagonismo do Guedes, como a gente ressaltou aqui agora, como do Onyx também, né? Eu acho que a Casa Civil deveria ter encampado um pouco mais isso, né? E o Rogério Marinho fez o papel de Casa Civil lá dentro também, né?
Roubou a minha lista, caso eu ia falar do Onyx agora. De fato, né? Não foi lembrado em quase nenhum discurso. Se não fosse Rodrigo Maia dizer o nome dele, ia sair completamente apagado, né? Ele foi exonerado para poder votar a reforma, já que ele tem mandato como deputado federal. Mas, de fato, né? O momento em que a Casa Civil deveria brilhar, né? A função da Casa Civil é fazer articulação política. É, ele tava um pouco de escanteio, né?
Ou pelo menos deveria ser, né? Agora, recentemente, com a última alteração, a Casa Civil não faz mais articulação. Agora voltou para a Secretaria de Governo. Mas, assim, o Onyx, ele realmente ele vem de um histórico de cada vez mais perder espaço e perder, inclusive, amigos dentro do Congresso. Assim, eu converso com vários parlamentares e, assim, o que a gente escuta é que realmente, olha, não consigo, eu peço uma reunião com o Onyx, eu não consigo conversar, eu não consigo dialogar com ele. E isso é algo que realmente veio tirando muito o foco dele, né? E é até engraçado você falar assim, porque o Onyx e o Maia citar o Onyx, né? Porque no passado eles já tiveram umas rugas bem grandes.
O Maia não era o candidato preferido pro Onyx, né? Pra assumir a presidência.
Exatamente, exatamente. Eles não eram, eles não eram nada amigos, né? O Onyx dentro do DEM, a gente sabe que ele tinha algumas brigas com vários ali, né? E hoje eu sei que ainda existem algumas rusgas muito grandes, porque o pessoal tem uma dificuldade. Poxa, é um parlamentar do meu partido, eu preciso de uma reunião com ele, ele não me recebe, né?
E ele sempre foi um pouco mais desse espírito livre, assim, no DEM, né? Então, prova disso que ele apoiou o Bolsonaro quando ninguém acreditava ainda na chance dele conseguir
Foi coordenador de campanha,
exatamente, né? Enquanto o DEM estava oficialmente na chapa do PSDB.
Exatamente.
Então, mostra aí um pouco como ele é independente, assim, que vai ter que costurar consenso, né?
Exatamente.
Nessa nova função. Vamos falar, então, do Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, mas que também bem, não tem aparecido muito.
Eu acho que ninguém nem ouviu falar dele durante esse processo, né? A gente escutou lá no início, quando ele assumiu, ele era novato, que não sabia muito a articulação, e aí começaram as reclamações, né? Todo mundo começou a reclamar, ninguém respeitava ele, então ele não conseguia coordenar a bancada, e de fato, ele não aparece em todo o processo, a gente não escuta o nome dele, é como se não tivesse, né? No final das contas.
O deputado major Vitor Hugo, ele permanece sem, na minha opinião, sem notoriedade, continua tendo dificuldades, né, e perdendo ainda um pouco espaço. Ele tá muito apegado ao cargo, ao título, né, mas ele não consegue demonstrar ações positivas de articulação e que, por exemplo, consiga trazer acordos, O único momento que a gente ouviu falar o nome dele ali foi quando ele tava querendo apresentar um destaque para tava querendo um tratamento diferenciado para as forças de segurança pública. No fim, não conseguiu, ainda foi ridicularizado por vários policiais, foi chamado de traidor. Então, a situação para ele, eu acho que ele saiu perdendo e muito.
E ele tentou acenar para essa categoria, no final fez o que um líder do governo não deveria fazer, que era tentar desidratar a reforma, né? Não conseguiu fazer esse aceno positivo para a categoria. Realmente uma atuação quase que desastrada, né? Agora, quem ganha bastante notoriedade com esses desencontros na liderança do governo é a deputada Joyce Hasselmann, que é líder do governo no Congresso, deveria estar preocupada só com vetos e questões orçamentárias, mas que na prática é a grande fiadora do governo lá na Câmara, né?
A Joyce, acho que Eu não me recordo, mas eu acho que foi o Onyx que chamou ela. Não, foi o próprio Bolsonaro que chamou ela de um grande guardião, uma grande... Porque ela realmente, a deputada Joyce Hasselmann, ela tem ganhado uma notoriedade muito forte. Ela tem se demonstrado uma excelente parlamentar. Ela tem buscado construir acordos, viabilizar e... É muito engraçado porque você vê a Joyce do primeiro dia de mandato até aqui, né? Como ela vem crescendo como política, né? Ela vem mudando a posição dela. No primeiro dia ela chegava com algema no plenário, dizendo que... E hoje ela consegue construir, né? Ela consegue fazer acordos, colocar as questões dela em votação e cada vez mais ocupa esse espaço da liderança do governo dentro do Congresso, né?
Primeiríssimo mandato, né? Nunca tinha ocupado nenhum cargo público, é uma evolução, assim, realmente notória.
E nunca esteve dentro do Congresso como o Major Vitor Hugo, que é um consultor legislativo da casa,
né? Mega regimentalista, né? Exatamente. Que poderia estar usando isso a favor.
Exatamente.
De fato, eu acho que a Joyce também sai vencedora. Ela, como o Lucas falou, acho que fiadora do governo lá dentro pode ser um termo que representa. Ela realmente cresceu muito lá. É interessante que a Joyce, nessa carreira dela, ela parece ter feito tudo no tempo certo, né? Se você for olhar, 4 anos atrás, ela estava sendo demitida de veículos de comunicação grandes aí. Depois criou o próprio canal, foi crescendo. Depois chegou na Câmara com uma quantidade expressiva de votos e tá descolando a imagem dela do governo. Ela não tá, como muitos outros parlamentares, precisando se segurar a imagem do Bolsonaro para crescer. Ela tá crescendo independentemente, tá conseguindo fazer acordos tanto com partidos de esquerda, do centro, da direita. Então ela tá mostrando que ela é política, que ela tem um grande poder de articulação. Então ela não só sai vitoriosa agora, como está saindo vitoriosa durante toda essa carreira que ela tá construindo lá dentro.
Vamos falar do Bolsonaro, então. Por mais que a gente já tenha dito aqui que ele não foi o protagonista dessas negociações, eu acho que não dá pra dizer que ele sai derrotado, porque é uma aprovação importante, vai dar mais fôlego pras contas públicas a partir de agora, e acho que principalmente porque ele também não aguentava mais falar de reforma da Previdência. Era um assunto que ele não falava muito no Twitter, a gente dava pra perceber que ele tava falando obrigado sobre isso, então acho que agora ele se libertar um pouco dessa pauta e conseguir defender outros interesses vai ser positivo pra ele também, e a população deve enxergar isso como a vitória do governo. Né? Ninguém, poucas pessoas ficam acordadas até de madrugada acompanhando a votação no Congresso. Então, tudo isso que a gente falou aí do papel do Maia é algo que ele ainda vai precisar se provar também para a população. Né? Ele já ganhou o jogo dentro dos políticos, mas para a população ainda vai aparecer muito o nome do Bolsonaro atrelado a essa reforma. Né?
Eu penso como você, Lucas, mas eu acho que o Bolsonaro agora ele vem com dever de casa. Ele vai chegar com um dever de casa muito grande, porque se você aprovou uma reforma que vai dar uma desafogada jogada nas contas públicas, o dever de casa dele é levar isso para a população, fazer com que isso chegue à população, né? E pelo histórico aí dos últimos meses que a gente tem visto no governo, o governo não tem conseguido fazer chegar a resposta à população, porque o que a população quer é ver o preço da gasolina mais barato, é poder viajar, é poder comprar comida mais barato. E isso, agora, eu acho que daqui a algum tempo, as cobranças vão começar a vir. Pô, não aprovou a reforma da Previdência? Isso não ia viabilizar as contas?
Tá passando pela transição, né? Não vai dar pra culpar o governo do PT pra sempre, né? Ao longo desses 4 anos de mandato.
Exatamente. E agora, cadê? Eu quero resposta. E a gente sabe que a população brasileira é bem mediatista, né? Ano que vem, todo mundo já vai estar cobrando ele. E aí?
E ano que vem, ano eleitoral também. O Bolsonaro vai ter que formar uma base boa de prefeitos e de vereadores, né?
Exatamente. Até porque, senão, o pessoal vai começar a desestruturar todas as ações de governo lá nos municípios. Então, agora, eu acho que o Bolsonaro, sim, ele tá num momento aí que ele ganhou um fôlego, mas ele tá com um dever de casa muito grande e muito importante pra fazer. Vamos ver se ele vai conseguir.
O Lucas falou aí agora sobre o Maia ainda ter que se provar, mostrar ainda pra população que ele participou dessa vitória, né? Que eu acho que, de fato, é mais fácil pra população enxergar o papel do governo nisso, porque é óbvio que o Bolsonaro fala de reforma da Previdência toda hora, o governo que mandou o texto, mas dando uma observada na internet, assim, acho que dá pra começar a perceber uma certa mudança. E eu acho que ela é muito boa pro Maia, porque você via antes aliados do Bolsonaro ou grupos ligados ao Bolsonaro na internet criticando muito o Congresso, e se você for olhar os posts de ontem, você não tinha esses grupos criticando o Maia ou criticando o Centrão. E a oposição também não estava criticando o Maia nem o Centrão, eles estavam usando esse resultado pra criticar o governo. Então, você não tinha o Maia sendo criticado, só elogiado, e a oposição também, que poderia ter feito isso, criticado ele, deixou pra criticar mais o governo.
Conversa boa é aquela que a gente não queria que acabasse, né? Mas vamos encerrar esse assunto pra gente não fazer um podcast de uma hora também, porque ninguém merece ficar nos ouvindo tanto tempo assim. É um assunto que vai voltar ainda, a gente tem a votação dos destaques, tem uma pressão aí pra liberação de emendas, se isso não acontecer, tem muito deputado que vai querer empurrar o segundo turno pra depois do recesso legislativo. Então a gente tá acompanhando todos os temas, a gente vai lançar uma série de materiais e conteúdo no nosso site e nas redes sociais. Então faço convite pra que todos vocês que estão nos ouvindo, acompanhem a BMJ nas redes sociais. Queria agradecer aqui a Fernanda, o Gabriel e o Carlos, que participaram do podcast junto comigo. Bom, então é isso, pessoal, e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.